Hi guys, welcome to another Grammar Hacks, uma aula de gramática descomplicada. Eu sou a Rebeca, uma das professoras da Fluency Academy. E imagina comigo, você saiu de noite, foi visitar seu amigo, e aí quando você saiu de lá, foi pegar seu carro que estava parado ali na rua, e ele não tá mais lá. Seu carro sumiu. O que, que você vai dizer? Socorro, meu carro foi roubado, não é? Mas e se você estiver num país que fala inglês? O que, que você vai dizer? Você pode dizer assim: Help, my car was stolen. Help! My car was stolen. Eu espero de coração que você nunca tenha passado por essa situação e que nunca passe. Mas vamos analisar essa situação e essa frase. A frase é: My car was stolen. Meu carro foi roubado. Vou escrever aqui. E quem que roubou o carro? Obviamente a gente não sabe. A gente só sabe que o carro tava ali e não tá mais. O foco da frase aqui é o carro. Meu carro, my car. Por isso que ele tá no começo da frase. A gente chama esse tipo de estrutura de voz passiva ou passive voice, como você tá vendo aqui do lado. Porque o foco é em quem está recebendo a ação, quem está sofrendo essa ação, e não quem está realizando. O oposto disso seria a voz ativa, que o foco é em quem fez a ação. Por exemplo, someone stole my car. Someone stole my car. Alguém roubou meu carro. Essa frase também está correta? Sim, claro que está. A questão é que, nesse tipo de situação, a gente quer dar a ênfase na ação que aconteceu, ou ao carro que foi roubado, e não esse Zé Ninguém que roubou meu carro. Por isso que é mais comum a gente usar a frase na estrutura da voz passiva. E como é que a gente monta esse tipo de frase? Então é bem simples, a gente vai sempre usar o verb to be, e a gente vai usar o verbo, que é a ação, e ele vai estar sempre na terceira forma do verbo. Você lembra aquelas colunas de verbos? A forma base, a forma no simple past e a forma que a gente chama do past participle, ou particípio passado. Então, a gente vai sempre usar essa terceira forma. Nos verbos regulares, a gente vai acrescentar no final ed. Por exemplo, dance, dançar, a terceira forma vai ser danced. Mas fica tranquilo que a gente vai ver várias frases nessa primeira parte da aula. Frases no presente, afirmativas, negativas e também perguntas, para a gente entender bem certinho essa estrutura. E na segunda parte da aula, a gente vai ver exemplos no passado e outras formas. Mas então, antes da gente ir para os exemplos, vamos recapitular. Quando que a gente usa a voz passiva? Então, para enfatizar quem recebe a ação, quem que está sofrendo essa ação, ou para enfatizar a ação em si, ou quando quem realiza a ação, a gente não sabe ou não é importante. Por exemplo, voltando ao caso do meu carro que foi roubado, quem roubou agora não é importante. O importante primeiro é dizer que meu carro foi roubado, ok? So, let's go to our examples. Vamos dar uma olhada nos exemplos. So, our example number one, o exemplo número um é: Donuts are fried and tossed in sugar. Very unhealthy, but delicious. Vamos analisar cada partezinha. Donut é aquele, a gente chama às vezes de rosquinha. Sabe que a gente vê em filme de policial americano, eles estão sempre comendo umas rosquinhas? Então aquilo é o donut, com um furo no meio. Ou no filme dos Simpsons também. O Homer tá sempre comendo um donut. Então, a gente pode manter a palavra, porque em português a gente também usa. Donuts are fried. São fritos. And tossed in sugar. Tossed é quando você passa, assim, ou você faz saltar o donut no açúcar. Então, eu vou traduzir como passado no açúcar. Então, são fritos e passados in sugar, no açúcar. Saudável, né? Nem um pouco saudável, uma massa frita cheia de açúcar. Então, very unhealthy. Bem, unhealthy é o oposto de saudável. Então, a gente vai traduzir aqui como pouco saudável, ok? Very unhealthy, but delicious. Mas deliciosos. So, donuts are fried and tossed in sugar. Very unhealthy, but delicious. Qual que é a estrutura que a gente tem aqui? Então, donuts are fried. Are fried é o verbo to be, are. E mais o verbo fry. Fry, fritar. E na terceira forma, ele fica, então, fried. Como termina em Y e antes do Y tem uma consoante, a gente tira esse Y e coloca IED, fried. E aí também a gente tem aqui o verbo toss, que é passar no açúcar, fazer ele saltar assim no açúcar, e ele é um verbo regular, então a gente só coloca ED no final, tossed. So, donuts are fried and tossed. Ok? So, our example number two, nosso exemplo número dois é: The chicken isn't roasted properly. The chicken, o frango, isn't, não está roasted properly. Roasted é assado. E properly é, seria devidamente. Então, o frango não está assado devidamente. Ou em português, talvez a gente dissesse, o frango não está devidamente assado. A gente inverteria essa ordem aí. Mas tanto faz, né? Então, qual que é a estrutura da voz passiva que a gente tem aqui? Isn't roasted. Ah, é uma frase na negativa, olha só, que interessante. The chicken isn't roasted. O que, que eu tinha falado? Quando eu quero fazer uma frase na voz passiva, eu sempre, sempre, sempre vou ter o verbo to be e mais o meu verbo, que é ação, na terceira forma dele. Vou escrever aqui pra gente não esquecer. Verb to be mais o verbo na terceira forma dele. Que no caso é o quê? Isn't roasted. Roasted? Isso. O verbo é roast, que é um dos verbos para dizer assar. Quando a gente está falando de assar uma carne, assar um frango ou assar batatas, a gente pode usar roast. E ele é um verbo regular, então a gente só vai acrescentar ed no final. Roasted. E como a frase é negativa, essa negação vai vir junto com o verbo to be. Então, is not. A gente pode contrair e falar isn't. The chicken isn't roasted properly. Então, o frango não está devidamente assado, ainda não está pronto. Essa aqui é a ideia. Let's go to our example number 3. Então, o exemplo é, are the pears peeled, chopped and ready to be cooked? Uma frase mais comprida e olha só, uma frase que é uma pergunta. Então, primeiro a gente vai ver. Are the pears, estão as peras descascadas, peeled, descascadas, chopped, picadas and ready, e prontas, to be, para serem cooked, cozidas. Estão as peras descascadas? Em português a gente não diria isso, né? A gente diria, a pergunta seria então, as peras estão descascadas, picadas e prontas para serem cozidas? Imagina que você está preparando uma sobremesa para sua visita que vai chegar, e você está cozinhando junto com seu companheiro ou sua companheira, e aí tem uma divisão de tarefas, você está fazendo uma coisa salgada e ele está fazendo doce. Mas aí ele tá se enrolando ali e você pergunta, vamos, está em cima da hora, as peras já estão prontas? Are the pears ready? Are the pears peeled, descascadas, chopped and ready to be cooked? Elas já estão prontas? Qual que é a estrutura que a gente tem aqui? Mais uma vez. Are the pears. Ué, mas por que are tá lá no começo? Porque é uma pergunta. Lembra, quando é uma pergunta, a gente sempre vai inverter o sujeito com o verbo to be, ele vai lá no comecinho. Então, aqui o meu verbo to be are. E os verbos que a gente tem aqui? Peel. Peel é descascar. E na terceira forma, ele ganha ed, então fica peeled. O outro verbo, chop. Chop que é picar. Chop. Também é regular, olha só que belezinha. Fica chopped. Ué, Rebeca, mas ele ganhou mais um P? Sim, porque o verbo chop, olha lá, ele termina com P, que é uma consoante. Antes do P vem um O, que é uma vogal. Deixa eu colocar aqui. Tem uma consoante, depois vem uma vogal e depois vem uma consoante. Então, é a regrinha do CVC, consoante, vogal, consoante. Quando a gente tem isso em inglês, vai dobrar a última letra. Então, chop fica chopped, com dois P's. Então, é esse o nosso exemplo. Are the pears peeled, chopped and ready to be cooked? Então, nosso exemplo número 4 é the bagel, a famous kind of bread from New York City, is boiled and baked. O bagel, não sei se vocês já viram, ele tem um formato de donut também, ele é um pãozinho assim redondo com um furo no meio. Mas ele tem um método de preparação um pouquinho diferente, ele não é simplesmente assado como os outros pães. Vamos dar uma olhadinha. The bagel, então, o bagel, a famous kind of bread. Então, um tipo famoso de pão from New York City, de New York, is boiled and baked. É cozido e assado. Qual que é a estrutura aqui? Verbo to be e o verbo na terceira forma. Qual que é meu verbo to be? Is. Por que is? Porque eu tô falando the bagel. The bagel a gente poderia substituir por it, uma coisa. Então, it is. Is. E o verbo aqui, eu tenho boil, que é cozinhar ou ferver. Por exemplo, um macarrão, você boil, quando a água tá fervendo. E ele também é regular. Então, fica boiled na terceira forma. E o outro verbo que a gente tem é bake, que é de assar, por exemplo, um bolo ou um pão. A gente fala bake. Bake a cake, assar um bolo. E ele também é regular. Olha só, mas como ele já termina com E, eu não vou colocar mais um E. e depois o D. Eu só vou colocar o D no final. Então, boil, boiled, bake, baked. Ok? Então, esse é o nosso exemplo. The bagel, a famous kind of bread from New York City, is boiled and baked. Vamos lá, então, para o nosso exemplo número 5, que é mais um exemplo com comida. Essa pessoa que escreveu aqui estava com muita fome, no caso eu. Então, vamos lá. O exemplo número 5, example number 5, is when bananas are frozen, they get very mushy. Então, when bananas are frozen, quando bananas são congeladas, they get, elas ficam very mushy. Mushy é quando fica assim, gosmento, sabe? Molenga. Já congelou uma banana? Depois, quando ela começa a descongelar, ela fica meio molenga, assim. Então, elas ficam molengas. They get mushy. Estrutura aqui da voz passiva. Verbo to be e o verbo na terceira forma. Por que que eu tô usando a voz passiva aqui? Porque, olha só, eu tô falando quando as bananas são congeladas. As bananas conseguem ir por conta própria e se enfiar no congelador? Claro que não, alguém tem que colocar. Mas quem que vai colocar as bananas lá? Eu não sei, você, sua avó, seu vizinho, não importa quem coloca. O importante é a ação de colocar elas no congelador. Por isso que a gente usa a voz passiva, ok? E qual que é a estrutura aqui? Verb to be and verb in the third form. Então, verbo na terceira forma. O que que é? Aqui, nesse caso, are frozen. Por que que eu tô usando are? Porque eu tô falando the bananas in the plural. Então, as bananas estão no plural. Então, eu vou usar sempre are. Nunca vou usar is como plural. E o verbo, qual que é? O verbo é freeze. Freeze, congelar. Mas na terceira forma, ele é irregular. A gente fala frozen. Frozen. Ok? So, when bananas are frozen, they get very mushy. Let's go to example number 6. Vamos pro exemplo 6 e prometo que é o último exemplo com comida. Então, exemplo number 6 é: wait a sec, the chocolate isn't perfectly melted. Wait a sec significa espera um segundo. Esse sec é a redução de second, segundo. Ok? Wait a sec, espera um segundo. The chocolate, o chocolate, isn't perfectly melted. Isn't, uma frase negativa. Não está perfectly, perfeitamente melted, derretido. Qual que é a estrutura que a gente tem aqui? Isn't, o meu verbo to be, que está na negativa. Então, a gente vai colocar a negativa, como eu disse antes, o not junto com o verbo to be. Is not. A gente pode juntar, contrair para isn't. Então, isn't. E o verbo é melt. Melt, que significa derreter. E é um verbo regular, então a gente só coloca ed no final. Melted. Melted. The chocolate isn't melted. Não está derretido ainda. Não está perfeitamente derretido. Imagina que você vai fazer um bombom ou um ganache de chocolate para colocar em cima da torta e o chocolate tem que estar perfeitamente derretido, né? Então aí você pode dizer para quem está te ajudando ali na preparação do chocolate: wait a sec, the chocolate isn't perfectly melted. Uma coisa interessante aqui é a gente prestar atenção na pronúncia de chocolate. Chocolate. Em português a gente fala 4 sílabas. Chocolate, certo? E em inglês são 2. Chocolate. Chocolate. Ok? Chocolate. Ok. So, our example number 7 is: are you interested in buying a house in a condo? Vamos lá. Vamos ver parte por parte aqui. Are you interested? Are, está ou é você interessado ou interessada in buying a house, em comprar a house, uma casa, in a condo, em um condomínio. Condo é a redução da palavra condominium, condominium, que é o condomínio, mas em inglês é muito comum reduzir e falar só condo, condo. É você interessado ou está você interessado? Óbvio que não, né? Porque em inglês a gente inverteu para fazer uma pergunta. Em português a gente provavelmente diria você. Você está interessado? Você tem interesse, né? Talvez a gente dissesse isso. Mas assim, você está interessado em comprar uma casa em um condomínio? Um condomínio com piscina, com quadra de tênis, com sauna. Ia ser da hora, né? Enfim, vamos ver. Aqui é a nossa estrutura. A gente tem are you, are, o nosso verbo to be, lembra sempre? Verbo to be e o verbo na terceira forma. Qual que é o verbo aqui? Interest. Interest, que é interessar. E aí, na terceira forma, a gente só vai colocar ed no final, porque ele também é regular. Belezura de verbo regular. Então, interested. Interested. Are you interested in buying a house in a condo? Interessante também que a gente fala interested in. Então, estar interessado em blá, blá, blá. Por exemplo, eu posso perguntar... Are you interested in pop music? Então, você está interessado, você tem interesse em música pop? Interested in. Ok? So, let's go to our example number 8. Our sentence is... My boss isn't seen as a fair man. Essa frase é interessante. Vamos ver lá. Então, my boss vai ser meu chefe ou a minha chefe. Isn't seen, não é visto, as a fair man, como um homem justo. Por quem? Quem que não vê o chefe assim? A gente não tá falando de alguém especificamente. Talvez a gente esteja falando de todos os funcionários em geral, mas, enfim, isso não é o ponto. O ponto é que ele não é visto como um homem justo. Por isso a gente usa, de novo, voz passiva. Qual que é a estrutura da voz passiva? Vou repetir várias vezes para a gente memorizar bem. O verbo to be e o verbo na terceira forma. O que, que a gente tem aqui, então? A gente tem isn't, que é o verbo to be na negativa, porque eu quero fazer uma frase com o não, ele não é visto. E por que o is? Por que não o are? Porque my boss, o meu chefe, pode ser substituído por he, ele. Então, a gente sempre vai dizer he is e nunca he are, né? Então, my boss isn't. E seen. Seen é o verbo see, que é ver. E na terceira forma, ele fica seen. É um verbo irregular. Então, my boss isn't seen as a fair man. Meu chefe não é visto como um homem justo. Ixi. Agora a gente vai, então, para a última parte dos exemplos dessa primeira parte da aula. Example number 9 is... Is our office cleaned every day? Is our office cleaned every day? Olha só, é uma pergunta e você já tá craque de saber que quando é uma pergunta, a gente inverte e coloca o verbo to be lá no começo. Então, our office, o nosso escritório. Nosso escritório is, né, é cleaned, limpo, every day, todos os dias. Is our office cleaned every day? O nosso escritório é limpo todos os dias? Por quem? A gente não sabe. Aqui não é o foco. O foco é a ação de limpar ou de ser limpo. Então, o que, que a gente tem aqui? O verbo to be, vamos lá. Is, por quê? Our office, nosso escritório. It, né? Porque é um lugar. It is. Por isso que a gente usa o verbo to be. Is, e a gente tá falando no presente, né? Todos os dias. E o verbo é clean. Clean, limpar. Que também é um verbo regular. Então, a gente só acrescenta ed no final. Cleaned. Is our office cleaned every day? O nosso escritório é limpo todos os dias? Example number 10 is Those rings are made of copper. Uma frase afirmativa, tranquilinha, sem muito segredo. Those rings, então, aqueles anéis are made of copper. Are made, são feitos de cobre. A gente não tá falando quem fez o anel, mas o foco é no próprio anel. Então, those rings are made of copper. Qual que é meu verbo to be? Are, e depois a gente vai usar o verbo. Qual que é o verbo? O verbo é make, make, fazer. E na terceira forma, ele é irregular, então a gente tem que memorizar que é made. Ai, Rebeca, mas eu já vi esse made em um monte de lugar por aí. Aposto que vocês já viram essa frase aqui, ó. Made in China. Já viram, né? O que, que significa? Feito na China. Nada mais é que um belo e famoso exemplo de uma frase passiva. Né? A gente não sabe quem fez, mas só tá dizendo que foi feito na China. Então, those rings are made of copper. Aqueles anéis são feitos de cobre. So, our example number 11, nosso exemplo número 11, é These earrings aren't gold-plated. Tá, o que que é? These earrings. No exemplo anterior, a gente viu que ring era anel e earring. Ear é orelha. Earring, anel de orelha, ou seja, brinco. Então, these earrings, estes brincos aren't, não são gold-plated, revestidos a ouro. Então, esses brincos, olha, Imagina a vendedora, desculpa, meu senhor, mas esses brincos, eles não são revestidos a ouro. Eles são só dourados, mas eles não são revestidos mesmo a ouro. Qual que é a estrutura que a gente tem aqui? A gente vai ter o verb to be, como sempre, e o verbo na terceira forma. Qual que é o nosso verb to be aqui? É o are. Ah, mas ele tá na negativa, porque é uma frase negativa. Lembra que eu disse que na voz passiva, quando a gente vai colocar ela na negativa, o not, que é o não, vai vir junto com o verb to be. Certo? Então, aqui é a forma, a gente tem o are mais o not, junta e fica aren't. E por que are e não is? Porque a gente tá falando dos brincos e, óbvio, né, é plural. A gente não vai comprar um brinco separado. Apesar de que eu tenho um brinco que é uma pena só, sozinho. Mas, enfim, a gente tá falando dos brincos no geral, né? E é no plural, por isso a gente vai usar are e não is. E o nosso verbo. A ação aqui, na verdade, é gold plate, que significa revestir a ouro. E aí, na terceira forma, como eu disse, que a gente sempre vai usar o verbo na segunda forma, vai ser gold plated, e não revestido a ouro. These earrings aren't gold plated. Esses brincos não são revestidos a ouro. A gente vai então para o nosso exemplo number 12, o exemplo número 12, que é: did you know that steel is made of iron and carbon? Olha lá, é uma pergunta. Então, did you know? Did you know é: você sabia that, que steel? Steel é aço. Did you know that steel? Você sabia que aço is made, é feito. O quê? Of iron and carbon. É feito de ferro e carbono? Você sabia que o aço é feito de ferro e carbono? Você sabia? Olha só, eu não sabia. Então, qual que é a estrutura que a gente tem aqui? Is made of, é feito de, verb to be and verb in the third form. Então, verb to be is made, a gente já viu o verbo make, fazer, e na terceira forma a gente fala made, por exemplo, o made in China, que a gente já tinha visto, ok? Did you know that steel is made of iron and carbon? E olha só, interessante, a gente não fala iron. A gente não fala iron. A gente fala iron. Iron. Como se aquele R não existisse ali. Iron. Ok? O nosso exemplo 13 também é bem curtinho, que é: dogs aren't allowed in. Dogs aren't allowed in. Dogs. Cachorros. Aren't, não são allowed, permitidos in, em. Cachorros não são permitidos em. Não, né? Rebeca, essa frase não faz sentido nenhum. Então, quando a gente fala isso, dogs aren't allowed in, eu tô querendo dizer dentro. Então, não são permitidos dentro. Ou, o jeito melhor de traduzir seria aqui dentro. Sorry, dogs are not allowed in. Desculpa, os cachorros não são permitidos aqui dentro. Ou seja, você não pode entrar com o seu cachorro aqui, né? Qual que é a estrutura que a gente tem? Aren't. O verbo to be tá no plural, porque eu tô falando de dogs. Dogs no plural, os cachorros. Aren't allowed. O verbo é allow, que significa permitir. Allow. E ele é regular, então na terceira forma a gente vai dizer, vai colocar ed no final. Allowed. Allowed. Dogs aren't allowed in. And our last example, o nosso último exemplo é: the kids are forbidden to play video games today. The kids. As crianças are forbidden. Estão proibidas. Proibidas do quê? To play, de jogar video games. Então, videogame today. Hoje. As crianças estão proibidas de jogar videogame hoje. Talvez elas tiraram uma nota muito ruim na prova, quebraram o vaso da mãe, ou tem que estudar por alguma coisa. Enfim, por algum motivo as crianças estão proibidas. So, the kids are forbidden to play video games today. O que a gente tem aqui? Nosso verbo to be, are. E o verbo é forbid. Forbid, que significa proibir. E na terceira forma é forbidden. Forbidden. So, the kids are forbidden. As crianças estão proibidas to play video games today. Coitadinhas. Ok, guys, that's it for now. Então, por enquanto é isso. E a gente se vê na parte 2, part 2 of this class. Bye!